dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 5 de setembro. Lá fora hoje, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Peter Hunt. Como sempre, começamos esta emissão de 90 minutos por ver as notícias internacionais a esta hora. Grã-Bretanha identificou agentes russos envolvidos em caso de envenenamento. Duplo ataque bombista causa dezenas de mortes e feridos em Cabo. À nossa frente, portanto, 90 minutos de emissão. A primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA diz que o governo tem que fazer mais para recuperar fundos desviados.
Não queremos aceitar que se pretenda fazer-se uma transição protegendo os ladrões. Fazer-se uma conclusão sem responsabilização. É isto que se está a fazer.
Em Cabinda, a imigração ilegal é um grande problema. Há ativistas dizem que a polícia aceita subornos.
E até a polícia chama do estrangeiro ilegal, como democrático, como um multicaixa, que lhe dá dinheiro.
O fator gasoso, a corrupção, facilita claramente o processo.
Vamos ter também as últimas do acidente de comboios no Namibe e mais aqui na Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
As autoridades britânicas acusaram hoje dois cidadãos russos, alegadamente pertencentes à polícia secreta, pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia em março. A Procuradoria da Coroa indicou Alexander Petrov e Ruslan Boshirov de conspiração de homicídio e posse de substâncias químicas ilegais, cuja origem as autoridades atribuíram à Rússia, onde o agente neurotóxico foi desenvolvido na década de 1970.
No Parlamento, a primeira-ministra Teresa May afirmou que Petrov e Boshirov são membros dos serviços de inteligência russos. Teresa May disse que os nomes são provavelmente falsos, usados em passaportes genuínos. Segundo May, a GRU, abreviatura em inglês dos Serviços Secretos Militares Russos, é uma organização altamente disciplinada, com uma cadeia de comando muito bem estabelecida e, portanto, de certeza que esta não foi uma operação amadora. Em reação, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros valorizou o caso, negando qualquer envolvimento com Alexander Petrov e Ruslan Boshirov.
Pelo menos 20 pessoas morreram e 70 outras ficaram feridas em duas explosões no centro desportivo de Cabul, no Afeganistão. Um bombista suicida fez-se explodir dentro do complexo e, subsequentemente, um carro armadilhado explodiu quando equipas de socorro e jornalistas chegaram ao local. O Ministério do Interior disse que o número de vítimas dos atentados poderá ser maior.
Diretores das companhias Facebook e Twitter compareceram hoje perante os comitês do Congresso americano, afirmando que estão agressivamente a tentar identificar forças estrangeiras que estão a tentar interferir com as eleições legislativas de novembro. A diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, disse ao Comitê de Inteligência do Senado que a sua companhia bloqueia diariamente milhões de tentativas de se registar em contas falsas e está a efetuar progressos em identificar notícias falsas propagadas nessa plataforma. O diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse que a sua companhia tinha estado mal preparada e mal equipada para fazer face à campanha estrangeira de influência, mas que está a intensificar os esforços para eliminar contas falsas.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo reuniu-se em Islamabad hoje com dirigentes do novo governo do Paquistão para tentar reparar as relações entre os dois países. Na semana passada, o Pentágono anunciou ter suspenso a entrega de 300 milhões de dólares em ajuda militar ao Paquistão, alegando a falta de cooperação deste país no combate ao terrorismo. Amanhã, Pompeo e o secretário de Defesa Jim Mattis estarão na Índia para conversações que visam o fortalecimento das relações entre os dois países. O fim das importações de petróleo iraniano pela Índia, a compra de material de guerra à Rússia pela Índia, o acesso do país à tecnologia de mísseis e partilha de informação militar serão os principais tópicos em discussão.
Observadores da Organização das Nações Unidas no Burundi alertaram hoje para as graves violações dos direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade, e criticaram o que chamaram de recorrente discursos de ódio do presidente Pierre Nkurunziza. Num relatório, a Comissão de Inquérito para o Burundi assegura que entre as violações constam execuções sumárias, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, violência sexual, tortura e outros tratamentos cruéis. Os observadores denunciaram ainda um aumento das violações e acusam o governo de não colaborar com a Comissão da ONU. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, mantém que dezenas de milhares de milhões de dólares desapareceram. Insiste que o governo deve fazer mais para tentar recuperar esses fundos. O líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse ainda que um ano de governo de João Lourenço, nada de substancial mudou em Angola. Manuel José.
Roberto da Costa Júnior apontou alguns caminhos onde pensa que, se o executivo de João Lourenço quiser, pode ir recuperar dinheiros desviados para a salvaguarda de interesse nacional.
Angola pode deitar mão aos fundos do Fundo Soberano, que andam aí desaparecidos, em vez de continuar à espera que sejam os tribunais lá fora a defender o interesse dos angolanos. Por que é que não fazemos as CPIs, como o caso da dívida pública, que pode despenalizar o serviço da dívida em bilhões de dólares, mais do que qualquer outro, pode ter profundos alcances sobre as nossas populações. Onde está o diferencial de petróleos? Se os senhores somarem estes todos, nós vamos poder deitar mão a dezenas de bilhões de dólares que não podem ficar escondidos na salvaguarda dos interesses de um núcleo que governa este país.
A Costa Júnior diz que do diferencial do preço da venda do petróleo, por falta de transparência, mais de 600 mil milhões de dólares desapareceram das múltiplas reservas estratégicas. A UNITA diz que não é possível que o país sem dinheiro não se responsabilize os roubos feitos e bem identificados por cá. E o executivo prefira continuar a ir lá fora contrair mais dívida.
Nós não queremos aceitar que se pretenda fazer-se uma transição protegendo os ladrões. Fazer-se uma conclusão sem responsabilização. É isto que se está a fazer. Quando o país está a sussurrar, sem meios, sem condições.
Adalberto Júnior apresentou outros dados que, se houvesse as CPIs ao Fundo Soberano de Angola, o destino dado a 5,7 mil milhões de dólares e a CPI à dívida pública, falando-se em 50 mil milhões de dólares.
A revisão da Constituição em 2010, que levou à criação de um fundo extraordinário de reserva de petróleo, chegou a atingir cerca de 100 mil milhões de dólares, que também desapareceu. Portanto, estes números constam dos relatórios de entidades académicas insuspeitas.
Em relação à prestação do presidente João Lourenço, em um ano, a UNITA considera que foi negativo.
Há um ano da governação, apesar da melhoria do discurso público de quem governa, não há extraordinárias mudanças naquilo que são os indicadores. Nós temos um investimento extraordinário no marketing, mas não estamos a acompanhar o marketing com ações de governação e de transparência. Mais instrumentalização de conteúdo e alguma ilusão de abertura com estas práticas e gastos desnecessários de dinheiro também neste tipo de ações. E é visível o aumento da pobreza, o aumento da degradação das vias de comunicação.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar da imigração ilegal. É um problema a que Angola faz face. Africanos dos mais diversos países procuram Angola para se fixarem, mas também há muitos que trazem problemas. Um local onde a imigração ilegal se faz particularmente sentir, em todos esses aspectos, é Cabinda. Ativistas dos direitos humanos no enclave acusam as autoridades locais de pouco fazerem para controlar a entrada ilegal de cidadãos estrangeiros, particularmente da República do Congo e da República Democrática do Congo. Mais do que isso, dizem que existe um sistema endémico de corrupção que permite essa situação. Venâncio Rodrigues.
As declarações dos ativistas Alexandre Kwanga, Arão Tempo e Clemente Quilo foram feitas na sequência da recente revelação da polícia local de que 70% dos cidadãos que se encontram presos na região são estrangeiros implicados em vários crimes. Segundo a corporação, muitos estrangeiros que entram para o interior da província de Cabinda estão associados a grupos de malfeitores que têm praticado vários crimes. Alexandre Kwanga defende que o governo de Cabinda devia envolver as autoridades tradicionais e as associações cívicas locais no controle dos estrangeiros que entram diariamente na região, considerando que muitos deles entram com a ajuda de elementos da polícia.
E até a polícia chama dos estrangeiros ilegais, como democráticos, como multicaixa. Ele dá dinheiro, é só injetar o cartão, o dinheiro está vivo. Então, é o quê? Falta de seriedade da própria autoridade policiais para pôr termos isso. Não é de uma forma coerciva, mas é necessário criar uma ação conjunta com a própria autoridades tradicionais, as associações de direitos humanos, porque o estrangeiro legal fala com os cadernos da mesma língua, compra a gente, fala conosco na mesma língua. E isso não é um problema só policial, é um problema sociológico.
O ativista Clemente Quilo também denunciou que a entrada de muitos estrangeiros é facilitada pelos próprios agentes da Guarda Fronteira.
O fator gasoso, a corrupção, facilita claramente o processo de entrada, que é de saída dos congoleses democráticos, como também com o Leves de Brasília. Vê-se que as pessoas entram porque já são conhecidas pelos próprios agentes. O agente sabe que é ser congolês democrático, mas não tem salvo-conduto. Entra, sai, porque já é conhecido. Mas ele, quando entra e sai, é para criar condições de trazer 4, 5, 6, 7 pessoas para cá. Essas pessoas venham, não saem mais. E se encontrarem dificuldades de vida, acabam por entrar, de facto, em atos violentos, ou então acabam por aderir alguns grupos que fazem roubos durante a noite.
O jurista era um tempo considera por seu turno que muitos estrangeiros entram sem qualquer documento que os identifica e que o facto de falarem a mesma língua e possuírem laços familiares complica ainda mais o seu controlo.
Porque não se pode entender que um estrangeiro que vem e que quer fixar-se no país, não há qualquer documento que deve tratar do que está previsto para a residência, mas só que para obter é muito difícil. Por causa da burocracia, as pessoas dificilmente podem ter os documentos que os legalizam. E outra questão é que as fronteiras, de fato, são permeáveis. E com esta crise econômica, quer dizer, praticamente ao longo da fronteira, é o mesmo povo. E depois há relações familiares. O que o governo tem que fazer é encontrar formas de facilitar a fixação de residência dos estrangeiros, a aquisição dos competentes documentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos para o Namibe, para uma tragédia. 17 mortos é o resultado de um choque entre comboios nessa província. As investigações já estão a decorrer. Tudo indica poder tratar-se de um caso de erro humano, se não mesmo de negligência. Armando Chicoca.
O comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, delegado do interior, comandante da polícia e governador em exercício do Namibe.
Tivemos no nosso registro 17 mortes e 12 feridos. Entre eles, 4 já tiveram alta, 6 estão em estado de recuperação e 2 chineses. Foi criada uma comissão. Sua Excelência, governador da província, e a comissão esteve a trabalhar todo dia ontem para o resgate. Os últimos corpos tiramos volta às 22 horas e 30 minutos. Entre eles estavam um chinês e 2 angolanos, que são funcionários do Caminho de Ferro de Moçambique. Os 2 corpos estão na morgue. Os restantes encontram-se na província da Uíbe. E os feridos também a serem assistidos.
A falha nas comunicações a partir da escala do Lubango pode estar na base do acidente. O comissário Limão disse ainda que o Serviço de Investigação Criminal do Namibe já trabalha no esclarecimento das causas do sinistro do quilômetro 115, comuna do Munim, no município da Bibala, para a responsabilização criminal de eventuais culpados.
Foi aberto um processo de crime, onde baixei as orientações, a SIG está a trabalhar nisso. E, de uma forma provisória, foi um erro humano, falta de coordenação. O chefe de escala de Lubango deveria entrar em coordenação com outras escalas, no sentido de evitarmos este erro. Infelizmente, não houve coordenação, ocasionou essa tragédia. Dentro de alguns dias, iremos apresentar um informe final em relação à situação. Muito obrigado.
Namibe, Voz da América. Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Nós ontem aqui na Voz da América falámos do problema da falta de energia no bairro Camibafo, em Malanje, e dos protestos dos habitantes. O Isaías Soares foi lá fazer uma reportagem sobre a questão e viu ainda que mais de 3 mil habitantes consomem água imprópria para consumo. Isso na zona do bairro 7. Isaías.
colono português, construiu antes da independência nacional uma cacimba melhorada que fornece água atualmente imprópria para o consumo humano por falta de conservação do local. Teresa José e Marcelina Domingos referiram que o lixo é o inimigo da saúde.
A água que está aqui não está nada boa, porque nós onde lavamos tem muito lixo. É a mesma água que nós tiramos para beber. Às vezes encontramos o descartável, encontramos papel, pacotes de homo. A água não está em condições.
Marcelina Domingos, a água aqui é muito difícil. Conforme estão a ver mesmo esse tanque já está aqui há bastante tempo. E aí vai lá muito lixo. E água, onde as pessoas tiram água para beber, é muito complicado.
O responsável do posto de saúde privado, Cudicoatequesso, Cláudia Sebastião.
As patologias mais frequentes que os munícipes têm apresentado é febre tifoide, paludismo, diarreias agudas, diarreias devido às águas não tratadas, água mal conservada. Tem um desgoto lá onde eles têm tirado água que não é favorável.
Outros habitantes, para evitar doenças, carreta água nas cercanias do bairro, como precisou Cecília Pedro Quilala.
Procurar onde tem, assim, poços, pedir no vizinho, porque nós aqui cavamos poço e não saiu água. Então temos que procurar num local assim, onde tem água, às vezes no Tidão, e nós vamos lá no Twins, onde nós temos tirado água.
Os portugueses deixaram saudades para a autoridade tradicional de Camibafo, Miguel Lourenço.
Se não agradecemos o mais que o colono que deixou o poço aí, senão o povo podia sofrer. Alguns estavam poço está secar. Quem está a nos dar ajuda é o colono que deixou.
Um pequeno sistema de água poderá ser construído nos próximos tempos, precisou o administrador municipal de Malães, João de Assunção.
Dentre várias localidades, quatro indicadas para o município de Malães, o Camibafo também vai beneficiar, que é da construção de um pequeno sistema de água. Vai beneficiar aquelas famílias e parte dos moradores do chamado Cangambo Ocidental.
Isso aí é Histórias de Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste e mais tarde com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues, e se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O MPLA contra si mesmo as mentiras que parecem ser verdades é o título de mais uma obra de José Fragoso, antigo militante do MPLA, vice-presidente da Associação Cívica 27 de Maio. José Fragoso publicou anteriormente três outros livros, nomeadamente O Meu Testemunho, A Purga de 27 de Maio de 1977 e as suas consequências trágicas, e ainda Nito Alves, a última vítima do MPLA do século XX. O Coque Mukuta falou com o autor do livro.
José Fragoso disse à Voz da América que a obra tem como objetivo dar a conhecer a juventude e lembrar os mais velhos as falsas promessas do MPLA.
O livro trata das mentiras que pareciam ser verdades que o MPLA, ao longo dos 43 anos da sua governação, foi fazendo.
Quais são essas mentiras?
São várias.
Algumas delas.
O mais importante é resolver o problema do povo. O futuro começa agora. 1 milhão de casas. 1 milhão de empregos. Enfim.
Qual é o objetivo deste livro?
Não só isso. O objetivo deste livro é fazer, é dar a conhecer a juventude e fazer lembrar aos velhos o que é que o MPLA disse a quando da manifestação popular do 27/77. Acusou os líderes da manifestação como os culpados das dificuldades que na altura as populações sofriam, por um lado. Por outro lado, acusou os líderes do tal movimento reivindicativo como pequenos burgueses que não se misturavam com o povo. Mas, no entanto, nem se conhece nenhuma conta bancária desses indivíduos que eles acusaram de pequenos burgueses. Hoje, vê-se a olho nu, é a miséria que ele tem atribuído aos que ousaram chamar de fraccionista. E, no entanto, e os milhões de dólares desviados e os tais gatunos foram contemplados com uma lei de repatriamento de capital. Quer dizer que o dinheiro CC, para condicionar, regressar no país, continua nas mãos dos gatunos. É um absurdo.
José Fragoso esclareceu que os valores dos livros vendidos têm sido canalizados para as famílias das vítimas do 27 de maio.
As receitas provenientes da venda desses três livros é para a construção do monumento memorial às vítimas, uma vez que chegamos à conclusão que o algoze, ou seja, o assassino, não enterra com dignamente a sua vítima para não perpetuar a história.
Koki Mukuta, Luanda.
Para mais na desportiva, vamos hoje começar por falar do futebol, da Taça da Liga das Nações da Europa. Não é o Campeonato Europeu das Nações, o Euro. É uma nova e outra competição que envolve seleções europeias. Começa já amanhã. Complicado o sistema. As 55 nações estão divididas em 4 ligas, de acordo com as respectivas posições nos rankings das seleções da UEFA. Assim, a Liga A terá as seleções mais bem posicionadas, a Liga D as piores. Cada liga terá vários grupos. Assim, por exemplo, na Liga A temos 4 grupos de 3 equipas cada. Os vencedores são apurados para a meia-final. As 4 equipas que terminaram no último lugar do seu grupo serão despromovidos para a Liga B, o mesmo sucedendo com as ligas C e D, onde haverá promoção e despromoção. Os primeiros são promovidos, os últimos promovidos. Amanhã temos já um grande jogo do Grupo 1 da Liga A. Põe frente a frente o atual campeão do mundo, a França, e a Alemanha. Outra equipa nesse grupo da Liga A é a Holanda. Portugal está no Grupo 3 da Liga A, com Itália e Polónia. Portugal e Itália na segunda-feira. Portugal sem Ronaldo. Pediu para se ausentar. No Grupo 2 da Liga A temos Bélgica, Suíça e Islândia. E no Grupo 4, Espanha, Inglaterra e Croácia. Portanto, é destes 4 grupos da Liga A onde sai o campeão. Nas outras 4 ligas, luta-se pela promoção. Entretanto, temos uma situação caricata. No domingo, Dinamarca, que está na Liga B, tem pela frente o país de Gales e poderá jogar com jogadores de 3ª e 4ª divisões. E também de futebol de salão. Razão? A Federação e o Sindicato de Jogadores não chegaram a acordo sobre direitos comerciais. Hoje, a Dinamarca tem um amigável com a Eslováquia e na seleção estão 4 jogadores de futebol de salão. Os outros são das divisões mais baixas. A Federação Eslovaca está furiosa, com razão, afirmando que não faz sentido jogar com essa seleção, não percebe porque é que a Dinamarca envia essa seleção para o jogo. A Dinamarca diz que não comparecer resultaria em multas por parte da UEFA, que poriam em perigo a sua participação em futuras competições. Bem, vamos a ver como é que se comportam os jogadores de futebol de salão no Campo Grande. Antes de passarmos ao ténis para uma partida extraordinária, mais uma notícia de futebol. Lembram-se de David Beckham? Depois de anos de preparação, foi finalmente anunciado o nome da sua equipa que vai participar no campeonato americano, a Major League Soccer, a partir de 2020. Foi há 7 anos que David Beckham anunciou a sua intenção de financiar uma equipa nos Estados Unidos. O seu nome foi agora revelado. Trata-se do Inter Miami. O campeonato americano conta atualmente com 23 equipas. A partir de 2020 vai contar com 26. E agora ao ténis, o aberto dos Estados Unidos, o espanhol Rafael Nadal qualificou-se para as meias-finais depois de um embate épico com o austríaco Dominic Thiem. Foram precisos 4 horas e meia para uma vitória por 3-2. É verdade, 4 horas e meia no calor. Tudo começou mal para Nadal, que perdeu o primeiro set 6-0, depois venceu 6-4, depois 7-5, depois perdeu por 7-6 e no último set, vitória por 7-6. E hasta la vista, Dominica. Nadal tem agora tarefa difícil nas meias finais, mas vai poder falar espanhol com o seu adversário. É Juan Martín del Potro, da Argentina. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, aqui em Washington, neste momento, quase 13 horas e 26 minutos. Em Moçambique, dão-se passos para a integração de antigos guerrilheiros de Renamo nas forças de segurança. Isso foi anunciado recentemente. Agora foi revelado que alguns vão ter as suas primeiras tarefas durante as próximas eleições, conforme disse o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael.
Vamos receber os efetivos provenientes da RENAM, que farão parte da corporação. Estamos à espera, a qualquer momento, estarão enquadrados nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, serão chamados para fazer parte da proteção deste leito eleitoral. Eles também têm que ser profissionais. Este país é dos moçambicanos e serão e devem ser os mesmos moçambicanos a garantir a ordem, segurança, tranquilidade públicas.
Era o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, a falar, portanto, da integração de antigos guerrilheiros da RENAMO. Portanto, segundo Bernardino Rafael, esses antigos guerrilheiros poderão já ter as suas primeiras tarefas em breve, durante as próximas eleições em Moçambique, portanto, proteger os postos eleitorais. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter uma reportagem alargada sobre esta questão. Vamos ter, portanto, declarações do comandante da polícia, como tivemos aqui. A reportagem é do Ramos Miguel e vamos ter também uma reação a esta decisão de Bernardino Rafael. Isso na segunda meia hora. Quero também chamar já a atenção para a terceira meia hora. Hoje, da Voz da América, temos, como sempre, à quarta-feira, o nosso programa Agenda Africana. E hoje vai estar em foco uma questão angolana, a dívida de Angola à China. Portanto, foi admitido por um ministro angolano que Angola deve à China 21 mil milhões de dólares. Pediu há poucos dias atrás outros 10 mil ou 11 mil milhões de dólares de empréstimos. Portanto, isso vai ser o foco da nossa agenda africana na terceira meia hora. Esta é a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. E como estávamos a ficar de Angola, não podíamos deixar aqui de lembrar que hoje uma das grandes figuras da música angolana, Bonga, faz anos, 75, mas ele continua a mexer. Mulemba Xangola.
Ai, eu é Mulemba Xangola. É Mulemba Xangola. Ai, eu é Mulemba Xangola.
Caçando a bichila, meneca no mugueno. Cubaza com a mochilinha, meneca no cubaza.
É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola. É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola.
Ayo é Luanda. Ayo é Angola. Ayo é Bahia. É tu mujeta.
É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola. É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola.
Mulendera milena, da magia calundu, Angola ritual, África no solo tu.
É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola. É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola.
Salvador da tradição, Mulemba Xangola. Nações todas agora.
É Mulemba Xangola. Ayo é Mulemba Xangola. É Mulemba Xangola.
Ai, eu é mulher embaixadora.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 5 de dezembro de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique. Enquanto em Angola, são 18h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, autoridades britânicas acusaram hoje dos cidadãos russos pertencentes à polícia secreta da Rússia, isto alegadamente, pelo envenenamento do espião russo Sergei Skripal. Pelo menos 20 pessoas morreram e 70 outras ficaram feridas em duas explosões num centro desportivo em Cabul, isto no Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, na cidade de Bissau, presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sintia Oco e Leste FM, em Gabu, e na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica, o Peter Hanley. Horas e 32 minutos aqui em Washington, momento para convidar o João Santarita. João, boa tarde, vamos às notícias.
Vamos, sim, senhora. As autoridades britânicas acusaram hoje dois cidadãos russos, alegadamente pertencentes à Polícia Secreta Militar da Rússia, pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia, em Salisbury, em março. A Procuradoria da Coroa Britânica indiciou Alexandra Petrov e Ruslan Boshirov de conspiração de homicídio, posse de substâncias químicas ilegais, cuja origem as autoridades atribuíram à Rússia, onde o agente neurotóxico foi desenvolvido na década de 1970. No Parlamento, a primeira-ministra Theresa May afirmou que Petrov e Boshirov são membros dos serviços de inteligência russos e provavelmente são nomes falsos usados em passaportes genuínos. Segundo May, o GRU, que é a abreviatura em inglês dos Serviços Secretos Militares Russos, é uma organização altamente disciplinada com uma cadeia de comando muito bem estabelecida e, portanto, de certeza que esta não foi uma operação amadora. Em reação, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros desvalorizou o caso, negando qualquer envolvimento com Petrov e Boshirov.
Pelo menos 20 pessoas foram mortas e 70 outras ficaram feridas em duas explosões no centro desportivo em Cabul, no Afeganistão. Um bombista suicida fez explodir dentro do complexo e, subsequentemente, um carro armadilhado explodiu quando equipas de socorro e jornalistas chegaram ao local. O Ministério do Interior disse que o número de vítimas dos atentados poderá ser maior.
Diretores das companhias Facebook e Twitter compareceram hoje perante comitês do Congresso americano, afirmando que estão agressivamente a tentar identificar forças estrangeiras que tentam interferir com as eleições legislativas de novembro. A diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, disse ao Comitê de Inteligência do Senado que a sua companhia bloqueia diariamente milhões de tentativas de registro de contas falsas e está a efetuar progressos em identificar notícias falsas propagadas nessa plataforma. O diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse que a sua companhia tinha estado mal preparada e mal equipada para fazer face à campanha estrangeira de influência, mas que está a intensificar os esforços para eliminar contas falsas.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reuniu-se em Islamabad com dirigentes do novo governo do Paquistão para tentar reparar as relações entre os dois países. Na semana passada, o Pentágono anunciou ter suspenso a entrega de US$ 300 milhões em ajuda militar ao Paquistão, alegando a falta de cooperação deste país no combate ao terrorismo. Amanhã, Mike Pompeo e o secretário de Defesa, Jim Mattis, estarão na Índia para conversações que visam fortalecimento das relações entre os dois países. O fim das importações de petróleo iraniano pela Índia, a compra de material de guerra à Rússia pela Índia, o acesso da Índia à tecnologia de mísseis e partilha de informação militar serão os principais tópicos em discussão. Em Moçambique, antigos guerrilheiros da RENAMO poderão fazer parte dos efetivos policiais que irão garantir a proteção das próximas eleições. Tal enquadra-se na implementação do processo de desmilitarização daquele partido. A promessa foi feita em Maputo pelo comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, ao microfone de Ramos Miguel.
Rafael falava no encerramento de um curso de capacitação de oficiais da polícia, a quem recomendou que apoiassem o processo de integração de guerrilheiros da RENAMO nas forças policiais.
Vamos receber os efetivos provenientes da RENAMO, que farão parte da corporação. Estamos à espera, a qualquer momento, estarão enquadrados nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, a mostrem o caminho, como é que se faz a ordem de segurança pública. Trabalhem com eles para eles saber como é que se garante as eleições. Como é que se protege a reunião? Como é que se garante uma manifestação? Como é que se protege e desdobram para garantir a ação da ordem de segurança pública?
Bernardino Rafael afirmou ainda que a Polícia Moçambicana garante vacatura nos postos de liderança e operativo a antigos guerrilheiros da RENAMO, alguns dos quais poderão ser chamados para a proteção das eleições.
Serão chamados para fazer parte da proteção deste pleito eleitoral. Eles também têm que ser profissionais. Este país é dos moçambicanos e serão e devem ser os mesmos moçambicanos a garantir a ordem, segurança, tranquilidade públicas.
Vai ser a primeira vez em que a proteção das eleições contará com a participação de elementos da RENAMO. RENAMO tem acusado as forças policiais moçambicanas de favorecerem a Frelimo na sua atuação. Em meios politizados, ações como esta de envolver antigos guerrilheiros da RENAMO na proteção de processos eleitorais e outras podem ajudar a diminuir as tensões e dar maior confiança nesses processos. Raul Domingos, líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, defende que essas ações devem ser encorajadas.
Vão permitir que, de uma vez por todas, ultrapassemos esta questão de utilização dos meios de Estado para fins partidários e todo este conjunto de ações práticas que revelam o aproveitamento da máquina de Estado para fins partidários.
E este é um passo importante dado pela própria RENAMO.
Significa que é um comprometimento aqui de que a própria RENAMO quer que aquele senhor que estão lá nas matas ou que estão espalhadas em todo o país entre, digamos, no novo conceito da sua integração social.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta notícia que dá conta que antigos guerreiros da RENAMO poderão fazer parte dos efetivos policiais que irão garantir a proteção das próximas eleições em Moçambique. Moçambique terá eleições em outubro deste ano, as eleições autárquicas, e terá outro processo eleitoral, desta feita as eleições gerais, em 2019. Cabo Verde, chuva traz esperança no arquipélago. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que alguns camponeses já tinham feito a sementeira, mas outros optaram por esperar pela queda do precioso líquido, uma vez que estavam receosos devido à seca do ano passado e os fracos sinais apresentados até o momento. Eugênio Teixeira.
Em Santiago, a maior ilha do arquipélago, muitos habitantes das zonas rurais fixaram residência na cidade da Praia, a capital do país, mas todos os anos, a partir do mês de julho, zarpam ao interior e, na companhia de familiares que ali habitam, fazem a sementeira do milho e feijões. Apesar de a tradição estar a cair um pouco, sobretudo devido à falta de chuva e os custos inerentes ao trabalho da plantação do milho e feijões, uma vez que agora tudo é pago, a maioria das pessoas não desanimam e todos os anos pegam na enxada e se lançam ao trabalho do campo. A Voz da América ouviu uma camponesa dos Picos sobre as perspectivas da sementeira 2018.
Não sei, com esperança, uma chuva está bem.
Temos muita esperança na queda de mais chuvas. Estamos a semear e com fé numa boa colheita. Quanto às sementes, comprei uma parte, os amigos me deram ajuda, mas do Estado ainda não tive ajuda. Ouvi dizer que estão a apoiar os camponeses, mas ainda não vi. A sementeira agora tem muitos gastos, mas não temos outra alternativa senão nos esforçarmos para trabalhar e esperar pela ajuda de Deus na queda das chuvas. Juntamos os familiares para a sementeira.
O ministro da Agricultura considera fundamental o país ser bafejado pelas chuvas este ano para que haja bom ano agrícola, já que ainda continua a fazer face às consequências da seca de 2017. Contudo, Gilberto Silva diz que Cabo Verde deve adotar novas estratégias para contornar a seca, projetos que devem ser implementados com a pronta ajuda de parceiros internacionais do arquipélago.
O cenário para o qual, se calhar, o país estaria mais ou menos preparado seria um cenário de um bom ano agrícola. É necessário que o país se adapte às mudanças climáticas. Então, nós temos a necessidade de desenvolver toda a ação ligada à resiliência. E estas ações têm que ver com o aumento da capacidade da captação da água nas zonas de altitude, em reservatórios, tem que ver com a dessalinização das águas salobras nas zonas costeiras, para se fazer a agricultura, tem a ver com a reutilização das águas residuais tratadas. Por conseguinte, nós vamos ter que continuar nos anos subsequentes com medidas que levem o país a se tornar mais resiliente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Ativistas dos direitos humanos em Cabinda, Angola, acusam as autoridades locais de pouco fazerem para controlar a entrada ilegal de cidadãos estrangeiros, em particular os da República Democrática do Congo. Mais do que isso, dizem que existe um sistema endémico de corrupção que permite essa situação. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
As declarações dos ativistas Alexandre Kwanga, Arão Tempo e Clemente Quilo foram feitas na sequência da recente revelação da polícia local de que 70% dos cidadãos que se encontram presos na região são estrangeiros implicados em vários crimes. Segundo a corporação, muitos estrangeiros que entram para o interior da província de Cabinda estão associados a grupos de malfeitores que têm praticado vários crimes. Alexandre Kwanga defende que o governo de Cabinda devia envolver as autoridades tradicionais e as associações cívicas locais no controle dos estrangeiros que entram diariamente na região, considerando que muitos deles entram com ajuda de elementos da polícia.
E até a polícia chama dos estrangeiros ilegais, como democrático, como multicaixa. Ele dá dinheiro, é só injetar o cartão, o dinheiro está vindo. Então, é o quê? Falta de seriedade da própria autoridade policiais para pôr termos disso. Não é de uma forma coerciva, mas é necessário criar uma ação conjunta com a própria autoridade tradicionais, as associações de direitos humanos, porque o estrangeiro legal fala com os cadernos da mesma língua, com o brasileiro, fala conosco com a mesma língua. E isso não é um problema só policial, é um problema sociológico.
O ativista Clemente Quilo também denunciou que a entrada de muitos estrangeiros é facilitada pelos próprios agentes da Guarda Fronteira.
O fator gasoso, a corrupção, facilita claramente o processo de entrada, que é de saída dos congoleses democráticos, como também com o Leves de Brasília. Vê-se que as pessoas entram porque já são conhecidas pelos próprios agentes. O agente sabe o que é ser congolês democrático, mas não tem salvo-conduto. Entra, sai, porque já é conhecido. Mas ele, quando entra e sai, é para criar condições de trazer 4, 5, 6, 7 pessoas para cá. Essas pessoas venham, não saem mais. E se encontrarem dificuldades de vida, acabam por entrar, de facto, em atos violentos, ou então acabam por aderir alguns grupos que fazem roubos durante a noite.
O jurista Arão Tempo considera por seu turno que muitos estrangeiros entram sem qualquer documento que os identifica e que o facto de falarem a mesma língua e possuírem laços familiares complica ainda mais o seu controlo.
Porque não se pode entender que um estrangeiro que vem e que quer fixar-se no país, não há qualquer documento que deve tratar do que está previsto para a residência, mas só que para obter é muito difícil. Por causa da burocracia, as pessoas dificilmente podem ter os documentos que os legalizam. E outra questão é que as fronteiras, de fato, são permeáveis. E com esta crise econômica, quer dizer, praticamente ao longo da fronteira, é o mesmo povo. E depois há relações familiares. O que o governo tem que fazer é encontrar formas de facilitar a fixação de residência dos estrangeiros, a aquisição dos competentes documentos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. A partir de Luanda, reportando sobre essa situação da presença de estrangeiros ilegais, em particular da República Democrática do Congo, em Cabinda, uma situação que, por outro lado, origina outra, o fator gasosa, ou melhor, a corrupção. Gasosa, em Moçambique, por exemplo, é o mesmo que refresco. Fatores que influenciam a corrupção. 13 horas e 44 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. No Brasil, os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorrem da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que rejeitou a sua candidatura à presidência. Por 6-1, o tribunal barrou a candidatura dele na semana passada com base na chamada ficha limpa. Reporta Patrick Vaz.
Pela lei, se torna inelegível a pessoa que tiver o processo transitado em julgado, ou seja, não permite mais recurso, ou que for condenada por órgão colegiado da Justiça. Os advogados do ex-governante brasileiro também pediram ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dos efeitos da condenação do petista e, assim, o fim da inelegibilidade de Lula. Cabe agora à presidente da corte, ministra Rosa Weber, decidir sobre a admissibilidade, ou seja, se o recurso pode ou não ser reencaminhado ao Supremo Tribunal Federal, instância superior. Ela vai avaliar se a defesa levanta uma questão constitucional a ser analisada pelo Supremo. Preso desde abril, Lula da Silva está condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região num processo da Operação Lava Jato. Os desembargadores entenderam que o petista recebeu da empreiteira OAS um apartamento triplex no Guarujá, interior de São Paulo, em retribuição a contratos firmados pela construtora com a Petrobras. Mas, desde o início das investigações, Lula da Silva diz ser inocente e afirma que o imóvel não é dele. A defesa do ex-presidente também tem dito, desde o início, que o petista não cometeu crimes antes, durante ou depois do mandato, acrescentando que o Ministério Público não produziu provas contra ele. Repórter Patrick Vaz.
Os eleitores americanos vão às urnas em 2 meses para eleger um novo Congresso e para fazer uma avaliação de meio termo sobre a polêmica presidência de Donald Trump. O controle do Senado e da Câmara dos Representantes tem em jogo em novembro, mas os resultados das eleições intercalares também podem ter um impacto profundo na agenda de Trump e nos próximos 2 anos da sua presidência. Com o futuro da sua presidência a caminho da avaliação em novembro, o presidente Trump tem sido cada vez mais combativo na campanha.
We need Republicans in Congress.
Precisamos de republicanos no Congresso. O Partido Democrata é hoje controlado pelos inimigos da esquerda, multidões enfurecidas, radicais, aliados de notícias falsas.
And their fake news allies.
O presidente Donald Trump espera, em novembro, o apoio de mineiros como Kevin Abbott. Eu acredito na linha de pensamento de Trump. Acredito que se as pessoas deixarem de bloqueá-lo, ele será capaz de fazer coisas maravilhosas. Ele já fez tanto.
He's already done so much.
Mas a presidência de Trump incomoda os democratas. Eles estão determinados a recuperar o controle do Congresso em novembro e, desse modo, travar a agenda, incluindo a sua intenção de reduzir taxas e a construção de um muro na fronteira com o México. Entre os que estão contra Donald Trump está o senador Bernie Sanders, que diz que as pessoas revoltam-se e irão transformar este país política e economicamente.
Transform this country politically and economically.
Analistas dizem que historicamente o partido do presidente não tem um bom desempenho nas eleições intercalares. Bill Gelson, da Brookings Institution, diz que se os democratas ganharem o controle do Congresso em novembro, os republicanos irão ver as suas leis reprovadas e os democratas terão o comando dos mecanismos de supervisão, que é uma das responsabilidades do Congresso.
House Democrats would then command the mechanisms of oversight.
Os aliados de Trump, por outro lado, pensam que as eleições intercalares são um referendo sobre o presidente. O seu antigo conselheiro Steve Bannon disse que se os republicanos ganharem o controle do Congresso, o programa do presidente Trump irá continuar e, se perder, Nancy Pelosi, que é líder dos democratas, vai impedir a continuidade do mesmo. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, alertou as autoridades da região sul de África para estarem melhor preparadas para o risco da seca e a segurança alimentar. O Paulo Oliveira apresenta o trabalho de Columbus Mavunga.
A cerca de uma hora de distância para o sul de Harare, Leo Yuma, de 62 anos de idade, cuida da área onde cultiva milho. Com a estação das chuvas esperada dentro de poucas semanas, Yuma, que não possui sistema de irrigação para o seu campo de milho, sustenta que não pode ficar parada à espera das chuvas. Ele afirma que todos os filhos estão desempregados e todos dependem da agricultura para sobreviver. Como não tem sistema de irrigação, depende da queda das chuvas para a cultura do milho. Em Harare, entretanto, a FAO alertava as autoridades do sul do continente para a necessidade de investimento para se prepararem para a seca.
Drought is with us. This is one peculiar issue that countries have to take into consideration. You do not wait for the prediction before you put in measures.
Enquanto 3 dias em comporto vinha à fome, a FAO alertou para a necessidade das nações do sul da África adotarem medidas para fazer face à seca ou arriscar à insegurança alimentar. Patrick Kormala é o coordenador da FAO para o continente africano. A seca está connosco. Trata-se de um elemento que os países necessitam ter em consideração. Não esperem pela previsão antes de adotarem medidas para mitigar a seca. Nesta região, apenas 7% da terra arável é irrigada, o que significa 34 milhões de hectares, o que não é aceitável. O investimento na irrigação é muito, muito importante. Kormala sustenta existir cerca de 40% de hipóteses que a região volta este ano a ser afetada pelo El Niño, com temperaturas elevadas e pouca chuva. A última seca provocada pelo El Niño ocorreu em 2014 a 2016 e levou a que 40 milhões de pessoas necessitassem de ajuda alimentar na região. Madagascar e o Zimbábue foram alguns dos países mais afetados.
Horas 52 minutos, esta continua a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Tal como sempre acontece, quando caminhamos para o final, temos sempre o João Santa Rita.
Está mais na desportiva, vamos hoje começar por falar do futebol, da Taça da Liga das Nações da Europa. Não é o Campeonato Europeu das Nações, o Euro. É uma nova e outra competição que envolve seleções europeias. Começa já amanhã. Complicado o sistema. As 55 nações estão divididas em 4 ligas, de acordo com as respectivas posições nos rankings das seleções da UEFA. Assim, a Liga A terá as seleções mais bem posicionadas, a Liga D as piores. Cada liga terá vários grupos. Assim, por exemplo, na Liga A temos 4 grupos de 3 equipas cada. Os vencedores são apurados para a meia-final. As 4 equipas que terminaram no último lugar do seu grupo serão despromovidos para a Liga B, o mesmo sucedendo com as Ligas C e D, onde haverá promoção e despromoção. Os primeiros são promovidos, os últimos despromovidos. Amanhã temos já um grande jogo do Grupo 1 da Liga A. Põe frente a frente o atual campeão do mundo, a França, e a Alemanha. Outra equipa nesse grupo da Liga A é a Holanda. Portugal está no Grupo 3 da Liga A, com Itália e Polónia. Portugal-Itália na segunda-feira. Portugal sem Ronaldo. Pediu para se ausentar. No grupo 2 da Liga A temos Bélgica, Suíça e Islândia. E no grupo 4, Espanha, Inglaterra e Croácia. Portanto, é destes 4 grupos da Liga A onde sai o campeão. Nas outras 4 ligas, luta-se pela promoção. Entretanto, temos uma situação caricata. No domingo, Dinamarca, que está na Liga B, tem pela frente o país de Gales e poderá jogar com jogadores de 3ª e 4ª divisões e também de futebol de salão. Razão? A Federação e o Sindicato de Jogadores não chegaram a acordo sobre direitos comerciais. Hoje a Dinamarca tem um amigável com a Eslováquia e na seleção estão 4 jogadores de futebol de salão. Os outros são das divisões mais baixas. A Federação Eslovaca está furiosa, com razão. afirmando que não faz sentido jogar com essa seleção, não percebe porque é que a Dinamarca envia essa seleção para o jogo. A Dinamarca diz que não comparecer resultaria em multas por parte da UEFA, que poriam em perigo a sua participação em futuras competições. Bem, vamos a ver como é que se comportam os jogadores de futebol de salão no Campo Grande. Antes de passarmos ao ténis para uma partida extraordinária, mais uma notícia de futebol. Lembram-se de David Beckham? Depois de anos de preparação, foi finalmente anunciado o nome da sua equipa que vai participar no campeonato americano, a Major League Soccer, a partir de 2020. Foi há 7 anos que David Beckham anunciou a sua intenção de financiar uma equipa nos Estados Unidos. O seu nome foi agora revelado. Trata-se do Inter Miami. O campeonato americano conta atualmente com 23 equipas. A partir de 2020 vai contar com 26. E agora ao ténis, o aberto dos Estados Unidos, o espanhol Rafael Nadal qualificou-se para as meias-finais depois de um embate épico com o austríaco Dominic Thiem. Foram precisos 4 horas e meia para uma vitória por 3-2. É verdade, 4 horas e meia no calor. Tudo começou mal para Nadal, que perdeu o primeiro set 6-0, depois venceu 6-4, depois 7-5, depois perdeu por 7-6 e no último set, vitória por 7-6. E hasta la vista, Dominica. Nadal tem agora tarefa difícil nas meias finais, mas vai poder falar espanhol com o seu adversário. É Juan Martín del Potro, da Argentina.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E caminhamos para o final, a resenha da imprensa americana e também da internacional. Vamos agora apresentar, para começar, as manchetes de alguns jornais americanos. As edições da internet do New York Times e do Washington Post destacam o facto do juiz nomeado para o Supremo Tribunal de Justiça não ter respondido se o presidente pode responder à convocatória judicial. O Washington Post refere que na sessão de ontem, marcada por caos e protesto, o presidente Trump escreveu no Twitter que os protestos, como aqueles, deviam ser ilegais. Por seu lado, o New York Times indica que nas primárias de Massachusetts, uma africana-americana pode vir a ser a primeira eleita em novembro para a Câmara dos Representantes. Na imprensa que tem a ver com o continente africano, a Organização das Nações Unidas no Burundi, através dos seus observadores, alerta que as graves violações de direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade, e critica as recorrentes formas de discurso de ódio do presidente Pierre Nkurunziza. No relatório, a Comissão de Inquérito para o Burundi assegura que entre as violações constam execuções sumárias, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias, violência sexual, tortura e outras formas de tratamento cruel. Os observadores denunciaram ainda o aumento das violações e acusaram o governo de não colaborar com a Organização das Nações Unidas. E por último, cerca de 150 pessoas foram hoje detidas no aeroporto de Perpignan, no sul da França, devido à existência de uma criança com suspeita de cólera num avião proveniente da Argélia. Isto foi revelado pelos bombeiros locais. A criança foi levada para o aeroporto para exames. Uma epidemia de cólera na Argélia já matou 2 pessoas desde 7 de agosto, embora o ministro da Saúde, Mokhtar Abdeslam, tenha declarado na terça-feira que a situação está controlada. Com estas notas da imprensa, marcamos um ponto final à segunda parte desta emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira vai conduzir a terceira parte, destaque para a agenda africana. Amigos, continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Um grande abraço do Alex Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora, o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 33 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Minha produção continua a Doris Dobson. A assistência técnica neste momento é de Chung. Temas do dia, dois cidadãos russos acusados de envenenamento na Inglaterra, explosões em Cabul, causam pelo menos 20 mortes. 5 de setembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Antigos guerrilheiros de renome podem fazer parte dos efetivos policiais que vão garantir a proteção das próximas eleições. Trata-se, aliás, do enquadramento na implementação do processo de militarização daquele partido. A promessa foi feita em Maputo pelo comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, ao microfone de Ramos Miguel.
Rafael falava no encerramento de um curso de capacitação de oficiais da polícia, a quem recomendou que apoiassem o processo de integração de guerrilheiros da RENAM nas forças policiais.
Vamos receber os efetivos provenientes da RENAM, que farão parte da corporação. Estamos à espera, a qualquer momento, estarão enquadrados nas fileiras da Polícia da República de Moçambique, a mostrem o caminho, como é que se faz a ordem de segurança pública. Trabalhem com eles para eles saber como é que se garantem as eleições. Como é que se protege a reunião? Como é que se garante uma manifestação? Como é que se protege e desdobram para garantir a ordem de segurança pública?
Bernardino Rafael afirmou ainda que a Polícia Moçambicana garante vacatura nos postos de liderança e operativo a antigos guerrilheiros da RENAM, alguns dos quais poderão ser chamados para a proteção das eleições.
Serão chamados para fazer parte da proteção deste pleito eleitoral. Eles também têm que ser profissionais. Este país é dos moçambicanos e serão e devem ser os mesmos moçambicanos a garantir a ordem, segurança, tranquilidade públicas.
Vai ser a primeira vez em que a proteção das eleições contará com a participação de elementos da RENAM. RENAM tem acusado as forças policiais moçambicanas de favorecerem a Frelimo na sua atuação. Em meios politizados, ações como esta de envolver antigos guerrilheiros da RENAM na proteção de processos eleitorais e outras podem ajudar a diminuir as tensões e dar maior confiança nesses processos. Raul Domingos, líder do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, defende que essas ações devem ser encorajadas.
Vão permitir que, de uma vez por todas, ultrapassemos esta questão da utilização dos meios de Estado para fins partidários e todo este conjunto de ações práticas que revelam o aproveitamento da máquina de Estado para fins partidários.
E este é um passo importante dado pela própria RENAM.
Significa que é um comprometimento aqui de que a
própria Renamo quer que aqueles senhores que estão lá nas matas ou que estão espalhadas em todo o país entrem, digamos, no novo conceito da sua integração social.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e agora vamos para Angola. As mentiras que parecem ser verdades. É o título de mais uma obra de José Fragoso, o antigo militante do MPLA e vice-presidente da Associação Cívica, 27 de Maio. José Fragoso publicou anteriormente três outros livros, nomeadamente O Meu Testemunho, A Purga de 27 de Maio de 1977 e as suas consequências trágicas, e ainda Nito Alves, A Última Vítima do MPLA no Século XX. Coco Mucuta falou com o autor do livro.
José Fragoso disse à Voz da América que a obra tem como objetivo dar a conhecer a juventude e lembrar os mais velhos as falsas promessas do MPLA.
O livro trata das mentiras que pareciam ser verdades que o MPLA, ao longo dos 43 anos da sua governação, foi fazendo.
Quais são essas mentiras?
São várias.
Algumas delas?
O mais importante era o problema do povo. O futuro começa agora, 1 milhão de casas, 1 milhão de empregos, enfim.
Qual é o objetivo deste livro?
Não só isso. O objetivo deste livro é fazer, é dar a conhecer a juventude e fazer lembrar aos velhos o que é que o MPLA disse a quando da manifestação popular do 27 de maio de 77. Acusou os líderes da manifestação como os culpados das dificuldades que na altura as populações sofriam, por um lado. Por outro lado, acusou os líderes do tal movimento reivindicativo como pequenos burgueses que não se misturavam com o povo. Mas, no entanto, nem se conhece nenhuma conta bancária desses indivíduos que eles acusaram de pequenos burgueses. Hoje, vê-se a olho nu, é a miséria que eles têm atribuído aos que ousaram chamar de flexionista. E, no entanto, e os milhões de dólares desviados e os tais gatunos foram contemplados com uma lei de repatriamento de capital, quer dizer que o dinheiro só condicional regressar no país continua nas mãos dos gatunos. É um absurdo.
José Fragoso esclareceu que os valores dos livros vendidos têm sido canalizados para as famílias das vítimas do 27 de maio.
As receitas provenientes da venda desses três livros é para a construção do monumento memorial às vítimas, uma vez que chegamos à conclusão que o algoze, ou seja, o assassino, não enterra com dignamente a sua vítima para não perpetuar a história.
Koki Mukuta, Luanda.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Luger Andrade.
E na atualidade económica desta quarta-feira, começamos aqui nos Estados Unidos. O Ministério do Comércio revelou que o déficit da balança comercial subiu em julho 9,5% devido ao nível recorde atingido pelas importações, particularmente da China, a par de uma quebra das exportações. O déficit em bens e serviços situou-se nos 50,1 mil milhões de dólares, com as exportações em queda de 1% para 211 mil milhões de dólares e as importações a avançarem 0,9%. Em termos acumulados, desde o início do ano, o déficit aumentou 7% para 337,8 mil milhões de dólares. A Bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar no vermelho com os investidores apreensivos em relação às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial caía 0,02%, o Standard & Poor's recuava 0,17% e o índice tecnológico Nasdaq seguia também a perder 0,60%. A dívida de Angola em relação à China ascende a 23 mil milhões de dólares, cerca de 26% do produto interno bruto angolano, que em 2016 rondava os 89 mil milhões de dólares. A confirmação foi feita pelo ministro das Finanças de Angola, Asher Mangueira, na China, onde referiu que, para amortizar a dívida de Angola àquele país, terão de ser criados projetos que potenciem um encaixe financeiro a médio e longo prazos. Em Moçambique, o indicador do clima económico registrou uma queda em julho, a terceira consecutiva, anunciou o Instituto Nacional de Estatística. Segundo o boletim daquela organização, esta conjuntura desfavorável deveu-se à queda da expectativa de emprego pelo terceiro mês consecutivo, facto contrário às expectativas altas da procura no mesmo período de referência. Em média, 28% das empresas inquiridas enfrentaram algum obstáculo à atividade em julho, o que representou uma redução face à situação registada no mês de junho. Ainda em Moçambique, a taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros e similares no país cresceu 12,8% de 2016 para 2017, revelou o Boletim de Estatísticas do Turismo do Instituto Nacional de Estatística. Apesar da subida nacional, o crescimento foi registado apenas em 4 das 11 províncias do país.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Agenda Africana, como habitualmente acontece às quartas-feiras aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Nesta semana, mais precisamente na segunda-feira, o presidente chinês Xi Jinping anunciou em Pequim uma carteira de 60 mil milhões de dólares em financiamento para países africanos e cancelou as dívidas de alguns dos estados mais pobres do continente. Na ocasião, ele negou que o seu país esteja envolvido na diplomacia da armadilha da dívida, como advertem muitos observadores. Apesar da boa vontade e da presença de mais de 30 de chefes de Estado e de governos em Pequim, vários setores alertam para uma nova colonização chinesa, com um aumento exponencial da dívida dos países africanos em relação a Pequim. Este é o tema da Agenda Africana de hoje. Xi Jinping, no seu discurso, prometeu um desenvolvimento acessível às pessoas e avisou que o dinheiro chinês não se destinará a projetos de vaidade dos líderes africanos, mas que deve chegar a todos. Os observadores, no entanto, vão fazendo avisos. Como exemplo, apresenta o caso de Djibouti, que recebeu a primeira base militar chinesa no exterior e viu a dívida disparar para 74% do seu produto interno bruto. Angola é outro exemplo. Com o presidente João Lourenço a tentar conseguir mais 10 milhões de dólares na China, a dívida ascende já a 23 mil milhões de dólares em relação a Pequim, cerca de 26% do produto interno bruto do país. Mas como diz o antigo representante da Guiné-Bissau junto do Fórum de Macau e especialista em relações internacionais, João Paulo Gomes, todos podem ganhar com esta cooperação, desde que os países africanos saibam aproveitar os financiamentos disponíveis. Gomes lembra que esta é a via de desenvolvimento que também foi seguida pelo Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a União Europeia.
Do meu ponto de vista, eu acho que todas as partes podem ser vencedoras desde que os países tenham comissões de averiguação desses fundos como serão aplicados. Já o presidente chinês chamou a atenção sobre projetos de veiguesia não serão permitidos. Uhum. Acho que é um sinal positivo e é um reforço da cooperação bilateral, fazendo um conjunto completo da FOCAF, que vai permitir criar um novo dinamismo na cooperação bilateral.
Salvaguardando a questão da corrupção, que não sejam projetos para a vaidade pessoal, como disse o presidente chinês, salvaguardando tudo isto, entretanto a China tem apenas 5% do investimento externo estrangeiro em África e aposta mais na cooperação e menos no investimento. Até que ponto isto pode levar mais ao endividamento de África do que a um verdadeiro desenvolvimento dos países?
Essa é a armadilha de desenvolvimento de todas as partes. As instituições bretonas também levam ao endividamento dos países. Por exemplo, a Guiné-Bissau tem uma cooperação histórica com a União Europeia no domínio das pescas, mas nunca foi construída uma infraestrutura da União Europeia em termos de transformação.
Uhum.
São reversos de uma mesma moeda. Portanto, se formos a ver desde a criação da FOCAF, no seu primeiro ano, as trocas comerciais entre a China e a África, que eram 10 bilhões em 2008, já chegavam a 100 bilhões de dólares, poderá haver sempre ganhos das duas partes.
A promessa de 60 mil milhões de dólares da China é também vista como uma oportunidade porque diversifica a fonte de recursos que os países precisam para se desenvolverem mais rapidamente. O professor universitário moçambicano Constantino Marrengula adverte que a questão é saber se esses países estão preparados para receber os fundos sem correr riscos na hora de pagamento. É uma oportunidade, mas há perigos.
Há uma oportunidade que tem a ver com a diversificação das fontes de recursos para financiamento do desenvolvimento. Também os países africanos deveriam estar preparados para lidar com os aspectos negativos desta mesma oportunidade.
Uhum.
E neste particular tem a ver com uma coisa, né? É que os governos africanos tipicamente estão no poder fazendo parte de processos eleitorais, processos democráticos, mas processos democráticos que não são perfeitos. A maior parte dos países africanos tem a tal questão de democracias de partidos dominantes. O espaço de discussão sobre a relevância ou não dos projetos a financiar pelos chineses são bastante mínimos. E sabemos que qualquer governo, o que lhe interessa é, entre si, a questão da aversão ao risco, o que lhe interessa é conseguir recursos para materializar os seus objetivos enquanto estiver no poder.
Uhum.
Então, isto cria, naturalmente, a tentação de aceitar recursos, desde que esses recursos não lhes imponham condições, e também cria a vontade de investir em áreas que muitas das vezes não são aquelas que deveriam ser as prioritárias, desde que estas áreas sejam visíveis, sejam projetos visíveis, suscetíveis de ver onde é que fizemos aquilo, e no próximo ciclo eleitoral podemos usar isso como uma bandeira. Num certo sentido, isto amara toda uma geração.
Uhum.
Amar a recursos que alguns deles ainda nem começamos a explorar, tem naturalmente o risco de mais tarde voltarmos à tal situação da insolvência que tivemos nos anos 80, que voltamos a entrar nela há pouco tempo com o Ocidente, a diversificar, fugindo um pouco ao Ocidente, indo à China. Mas o problema continua naturalmente o mesmo, é como é que nós recebemos os recursos e como é que nós usamos esses recursos no melhor interesse da sociedade, mas numa perspectiva de longo prazo.
A China detém apenas uma fatia de 5% do investimento externo em África, mas é o maior parceiro comercial e de cooperação dos países do continente. O destino a dar este dinheiro é, sem dúvida, a grande preocupação de vários analistas. Constantino Marrengula é da opinião que os países terão de fazer mudanças para receber os recursos, porque há perigos. Os chineses, por um lado, fecham os olhos, porque o que lhes interessa é fazer negócios, enquanto muitos líderes africanos apenas querem recursos para se manterem no poder.
É sempre difícil fazer futurologia. O que eu sinto é o que levou, por exemplo, Moçambique a este contexto de crise, ainda não foi retocado, ainda não foi mexido.
Uhum.
E estamos a fazer uma espécie de diversificação, estamos a mudar de financiador, mas as condições estruturais que determinaram o presente são exatamente as mesmas. Os chineses fecham os olhos e olham para o lado, né, num certo sentido, não querem saber. O que querem fechar negócios e lhes permitam ter acesso aos recursos de Moçambique, aos recursos dos outros países africanos. Provavelmente cabe a nós redesenharmos o que nós efetivamente queremos. Acho que é preciso juntar esforços que ultrapassam um pouco os governos, nesse sentido. O governo tipicamente tem incentivos em se aliar àquele que lhe garante continuar no poder.
Mas quais são as áreas que devem ser priorizadas? João Paulo Gomes responde.
Infraestruturas que todos almejam. Por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, pelo que eu vi, o Presidente da República teve a sensibilidade de tentar levar projetos para criar autossuficiência alimentar, produção de arroz e aproveitamento de outros produtos agrícolas. E vi também um impulso da parte chinesa na área securitária, uma preocupação com a área securitária. Não sei o que poderá advir daí, mas que todas as áreas são bem-vindas, desde que sejam bem trabalhadas e os projetos sejam executíveis.
É opinião consensual que, se de um lado a carteira de investimentos da China é uma janela de oportunidade, por outro, a advertência de como esses recursos serão usados, sem hipotecar as gerações futuras, nomeadamente a nível da dívida. O economista e diretor do jornal Expansão de Angola, Carlos Rosado de Carvalho, é cético quanto à ajuda de Pequim. Faz avisos e dá exemplos.
Angola é um país que, com o potencial que tem, seguramente as pessoas não se deviam não deviam ter problemas em emprestar a Angola, desde que fosse bem governada. Esse é que é o grande problema. É a nossa governação. Nós preferimos ir à China. A China diz, nós não nos imiscuímos nos assuntos internos dos países. Os chineses mandam dinheiro e não querem saber como é que o dinheiro é aplicado. Não fazem exigências absolutamente nenhumas, e nós viemos dizer que foi a visão estratégica do Presidente que nos fez levar à China. O que nos fez levar à China foi nós não querermos ser assim, supervisionados por ninguém. Nós vamos nos arrepender disso. Todos os empresários começam a dizer, nós somos obrigados. É óbvio, financiamento bilateral, seja chinês, seja quem for, é um mau financiamento. Porque nós somos obrigados a comprar as coisas de quem nos empresta o dinheiro. Quando são europeus, japoneses, há aí um maior controle. Os chineses simplesmente não querem. Porquê? Porque os chineses, nós temos, a maior parte da dívida chinesa é garantida por petróleo. Portanto, eles têm o dinheiro. Quando nós não tivermos petróleo, o que vai ficar como garantia são as próprias infraestruturas. Os tipos do Sri Lanka pediram dinheiro à China para fazer um porto e não tinham dinheiro e os chineses ficaram com o porto. Quem é que está a financiar o nosso aeroporto? A China, não é? Não sei, quer dizer, quando o Presidente em 2015 foi à China, falou-se muito nesta questão das terras. Meus amigos, não há almoços grátis, não é? Quem nos empresta dinheiro não é pelos nossos lindos olhos. Nós temos que ter cuidado.
Frente a este aviso do Carlos Rosado de Carvalho, o que os governos dos países devem fazer para evitar erros do passado? João Paulo Gomes.
O excesso de endividamento, a não aplicação dos projetos sem rentabilidade, que se possa, apesar dos juros dos empréstimos chineses serem baixos, evitar a atrelagem demasiada a esse investimento e não se conseguir criar uma dinâmica e independência financeira desses países.
Dados da Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, aqui em Washington, indicam que a China emprestou cerca de 140 mil milhões de dólares aos países africanos entre 2000 e 2017. Assim termina esta...
Está com a Voz da América, emissão em...
Eu sou Álvaro Luz de Andrade. Até a próxima quarta-feira.
É um prazer tê-lo.
Num festival de comida realizado recentemente em São Francisco, na Califórnia, adicionar carvão aos elementos foi aquilo que um dos participantes apresentou.
nosso tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. As comidas têm habitualmente uma certa cor, mas transformá-las em negro confunde os clientes. As pessoas devem então saber que o carvão pode interferir com a absorção dos nutrientes, isto dizem os especialistas. Assim, o aviso é de que o carvão deve ser evitado antes de tomar qualquer medicamento, já que o carvão pode reduzir ou mesmo eliminar a eficácia dos medicamentos. Aqui fica o conselho. Até à próxima. Espaço agora para as notícias desta quarta-feira, o dia 5 de setembro de 2018. As autoridades britânicas acusaram dois cidadãos russos, alegadamente pertencentes à polícia secreta da Rússia, pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia, em Salisbury, em março passado. A Procuradoria da Croácia indiciou Alexander Petrov e Roslan Boshirov de conspiração de homicídio e posse de substâncias químicas ilegais, cuja origem as autoridades atribuíram à Rússia, onde o agente neurotóxico foi desenvolvido na década de 1970. No Parlamento, a Primeira-Ministra Theresa May afirmou que Petrov e Boshirov são membros dos serviços de inteligência russos. Segundo May, aqueles serviços secretos são uma organização altamente disciplinada, com uma cadeia de comando muito bem estabelecida. De certeza que esta não foi, disse ela, uma operação amadora. Em reação, o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros desvalorizou o caso, negando qualquer envolvimento de Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Pelo menos 20 pessoas morreram e 70 outras ficaram feridas em duas explosões no centro esportivo de Cabul, no Afeganistão. Um bombista suicida fez explodir dentro do complexo e, subsequentemente, um carro armadilhado explodiu quando equipas de escola e jornalistas chegavam ao local. O Ministério do Interior disse que o número de vítimas dos atentados poderá ser maior. Diretores das companhias Facebook e Twitter compareceram perante comitês do Congresso americano, afirmando que estão agressivamente tentando identificar forças estrangeiras que estão a tentar interferir com as eleições legislativas de novembro. O diretor das operações Facebook, Sheryl Sandberg, disse ao Comitê de Inteligência do Senado que a sua companhia bloqueia diariamente milhões de tentativas de se registrar contas falsas e que está a efetuar progresso a identificar notícias falsas propagadas naquela plataforma. O diretor executivo do Twitter, Jack Dorsey, disse que a sua empresa tinha estado mal preparada e mal equipada para fazer face à campanha estrangeira de influência, mas que está a intensificar esforços para eliminar contas falsas. Secretário de Estado americano reuniu-se em Islamabad com dirigentes do novo governo do Paquistão para tentar reparar as relações entre os dois países. Na semana passada, o Pentágono anunciou ter suspenso a entrega de 300 milhões de dólares em ajuda militar ao Paquistão, alegando a falta de cooperação daquele país no combate ao terrorismo. Amanhã, Pompeo e o secretário da Defesa Jim Mattis estarão na Índia para conversações que visam o fortalecimento das relações entre os dois países. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, anunciou recentemente mais assistência para apoio aos objetivos definidos no Acordo Bilateral de Assistência entre os Estados Unidos e o governo nigeriano, assinado em 2015. 25 milhões de dólares vão reforçar as iniciativas de boa governação do governo no compromisso de parceria para melhorar a transparência e combater a corrupção. Um adicional de 1,5 milhão de dólares vai apoiar uma população mais saudável e educada através do plano de emergência do Presidente para alívio da SIDA, conhecido igualmente por PEPFAR, para um total de 26 milhões e meio de dólares de ajuda adicional. Este financiamento adicional eleva a assistência fornecida pelo Governo dos Estados Unidos ao abrigo do Acordo de 5 anos dos Objetivos de Desenvolvimento para 1,1 bilhão de dólares. A USAID trabalha igualmente com Ministérios Federais e Estatais para construir sistemas de saúde com o objetivo de garantir igualdade de acesso aos serviços de saúde. A USAID colabora igualmente com os Ministérios Nigerianos do Orçamento e Planeamento Nacional, da Saúde, da Agricultura, da Energia e da Educação, bem como os elementos a nível estatal para reestruturar e estruturar o Acordo Bilateral de Assistência que decorre até 2020. Os Estados Unidos acreditam que a nação mais populosa da África, com a maior economia do continente, a Nigéria, possui imensa influência sobre o futuro de África. O diretor em exercício, Erin Olleran, afirmou que a USAID está comprometida na parceria com o governo e o povo da Nigéria para resolver os desafios do desenvolvimento.
acompanhamento de ótimos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvinte, a emissão desta quarta-feira, 5 de novembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.